Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é professor de História, gosta de menhures, lugares remotos, e é para aí que vamos. Ao Quirguistão, país desconhecido da Ásia Central, e à China, esse país-continente onde os viajantes se perdem com facilidade. Ter-se-á perdido o nosso professor? Olá, Bruno Ricardo.
Olá, João.
É fácil uma pessoa perder-se na China, não é?
Ah, completamente. Principalmente porque aquilo é como tu dizes, é um país-continente, tem tantas culturas lá enfiadas, porque a cada dia uma pessoa acorda e parece que está num país diferente.
A não ser que estejas numa daquelas metrópoles gigantescas, não é? Onde aí há mais homogeneidade, digamos assim.
Sim, é tudo igual, basicamente. Uhum. Desde a arquitetura até à etnia, que normalmente a maioria é Han, na China, e encontras muito disso nessas grandes metrópoles, porque elas também são quase todas. Se falarmos daquelas mais modernas, são quase todas do lado leste da China.
Uhum, muito bem, mas tu não andaste bem por aí, não é? Onde é que tu andaste na China, Bruno?
Eu na China comecei em Xinjiang, que fica no oposto, fica no extremo oeste do país, uhum. Faz fronteira com uma série de países em que a maioria das comunidades são túrquicas, como por exemplo o próprio Quirguistão e o Tajiquistão, e nas divisões na história da China, foi os territórios que eles foram ocupar de maioria túrquica ficaram mais ou menos nessa região. E também por isso há ali uma clivagem étnica. Os problemas que as pessoas ouvem falar dos uigures, etc. A comunidade uigure vive nessa região. E de facto nota-se uma diferença em relação à atitude que os chineses têm nessa zona.
Atitude, aliás, opressiva, não é?
Opressiva, sim.
Aliás, isso vê-se...
Claro, completamente. A minha viagem na China foi basicamente ir do mais opressivo para o mais à vontade.
Porque o mais libertário urbanas, foi.
Sim. Nas zonas urbanas maiores da China, parece estúpido, mas não há uma grande preocupação com a segurança relativamente aos estrangeiros. Eu em Xinjiang, por exemplo, cheguei a ser seguido pela polícia, estava sempre à minha espera nas cidades. Cada vez que eu chegava a uma cidade, ele estava à minha espera na estação ou no terminal de autocarros, etc., para confirmar se eu estava a ir, porque antes de irmos para a China temos de enviar, e para conseguir o visto temos de enviar o roteiro, e portanto temos de estar no X dia à X hora que dizemos que estamos lá, temos de lá estar, senão depois temos problemas. E é aqueles campos que eles dizem que não existem, eu cheguei a vê-los ao longe, nunca vi nenhum ao perto porque isso também é um bocado complicado, mas ao longe cheguei a vê-los e cheguei a ver de facto o grau de vigilância a que aquelas pessoas estão sujeitas.
Pois, quando dizes
câmaras
campos...
Câmaras de 100 metros, sim. Campos, quando... aqueles campos de trabalho.
Campos de trabalho, não é? Campos de internamento,
sim.
Não é?
Sim, que eles dizem que são campos de reeducação para eles aprenderem a deixar de ser terroristas. É uma versão muito engraçada dos eventos. Mas nota-se que há um grau de vigilância muito grande, pois. Câmaras para aí 100 metros. Eu cheguei a ser fotografado por uma das câmaras.
Então, como é que sabes?
Porque...
Vê-se o diafragma abrir, será?
Sim, vê-se o flash.
Ah, vê-se o flash.
A câmara estava virada para cima, eu ia andar na rua e de repente eu estava a olhar para a câmara, já não sei porquê, a câmara virou-se para baixo, eu vi um flash quando ela apontou para mim. E, portanto, algures, não sei se já te apagaram, porque eu já lá fui em 2019, mas algures durante um espaço de tempo houve uma fotografia minha nos... No, no, nas bases chinesas. Aliás, um dos meus amigos que foi, precisamente, que já lá tinha ido no ano anterior, nós estávamos à espera de apanhar o comboio na cidade de Kashgar, que é uma das maiores cidades de Xinjiang, e estávamos a apanhar um comboio e estávamos à espera de entrar no primeiro de três piquetes de segurança que existiam na estação. O primeiro, eles basicamente pedem os documentos, no segundo revistam-nos e no terceiro obrigam-nos a abrir as malas e mochilas, etc. Eu estava à espera com um amigo meu, como eu disse, já lá tinha ido, e de repente aproxima-se o miúdo e começa-se a rir para nós e começa a olhar muito para nós e nós pensamos, pronto, ok, eles não devem haver muitos ocidentais aqui, porque a maior parte dos ocidentais também que vão à China vão ao outro lado da China, e de repente puxa-nos assim o braço. E nós pensamos que ele nos quer tirar uma fotografia ou quer falar connosco, etc. Sim. E de repente ele vira um telemóvel que ele traz e era uma fotografia que ele tinha do meu amigo no ano anterior. E depois nós olhamos e estão dois indivíduos a olhar muito fixamente para nós, assim vestidos um bocado como polícias à paisana.
Sim.
Ele percebeu a mensagem que eles estavam a mandar. Nós vimos alguns desses indivíduos numa feira de gado perto de cá chegar a tirar fotografias aos uigures. Fui abordado por três indivíduos de etnia Han, chineses de etnia Han, que estavam vestidos à turista, e a primeira pergunta que eles me fizeram não foi se eu estava a gostar do país ou de onde é que eu vinha. A primeira pergunta que eles me fizeram foi o que é que eu estava a achar da segurança em Xinjiang. Que era uma pergunta muito estranha para se fazer.
Pois.
Eu também percebi exatamente quem é que eram aquele tipo de pessoas. Uma pessoa vai entendendo quando se vai cruzando, por exemplo, com os... Quando eu acho que estive em quatro sítios em Xinjiang e eu encontrei basicamente as mesmas três ou quatro pessoas nesses quatro sítios. E estes três ou quatro sítios estão separados por milhares de quilómetros.
Ah, pois.
Pronto.
E portanto, portanto tiveste uma sombra.
Tive uma sombra. Eu fui obrigado num dos sítios, foi em Turpan, fui obrigado a encostar-me uma parede de uma esquadra de polícia para me tirarem fotografias, que era para depois as fotografias irem telemóvel em telemóvel ao longo do país, cada vez que eu chegava a esses sítios.
Sério? Mas isso é super intimidador, não é?
A China é
opressivo mesmo, não é?
É muito opressivo. Uhum. Havia piquetes no meio de viagens, tínhamos sempre de tirar malas e elas tinham de passar, faziam-nos perguntas, etc. A China é um ótimo país para se conhecer. Se vocês quiserem, se qualquer pessoa quiser saber o que é viver numa ditadura e voltar relativamente incólume. Pronto, tem de se habituar à ideia que vai ser vigiado, tem de levar uma VPN, porque senão há uma série de sites que não consegue aceder. A VPN lá tecnicamente é legal, mas também com estrangeiros ninguém chateia muito.
Pois. Há uma certa tolerância, vá.
Sim, presume-se que os estrangeiros levam isso.
Pois, exato.
É um país lindíssimo de visitar.
É.
As pessoas, no geral, são extremamente acolhedoras e percebe-se, de certa forma, que a população chinesa fez uma espécie de acordo com o governo. Eles passaram, historicamente, como disseste, eu sou professor de história, portanto,
sim,
tenho algum contexto disso.
Uhum.
Historicamente, a China do século XX passou por graves crises de fome, económicas, etc. E, portanto, duas últimas gerações de chineses não conhecem a vida que os pais e os avós conheceram.
É verdade.
E basicamente...
Aliás, a fome é um fenómeno recorrente na história da China, não é?
Sim, sim. E principalmente nos inícios da chamada Revolução Comunista, do Mao, etc.
Uhum.
etc.
Uhum.
E a partir do momento em que o Mao Tse-tung morre e a China faz uma espécie de híbrido entre o modelo totalitário comunista, mas uma economia aberta ao capitalismo, o nível de vida dos chineses mudou e essa fome recorrente deixou de ser tão recorrente e eles passaram a ter condições de vida relativamente normais.
Sim.
Tem esse tipo de internet, tem casa, tem comida, etc. E acho que há ali uma espécie de acordo entre a população chinesa e o seu próprio governo que, desde que nós possamos manter este nível de vida, a gente também não se chateia muito que é oprimido.
Pois.
E mesmo as declarações de que o país não tem abertura ou não é democrático, etc., vem mais por parte de intelectuais e por pessoas de gerações mais novas do que propriamente por malta dos 40 anos para cima. Notas, andas pelas cidades e as pessoas não estão grandemente preocupadas com o resto, andam preocupadas com a vida, estão constantemente a gravar-se no telemóvel.
Ah, é? Porquê?
Sim, sim, não sei, eles vão em motas, por exemplo,
sim,
e vão a gravar-se, vão fazer lives com o telemóvel, e eu conduzi de mota, cheguei a ver foi em Xiahe, que é já no Tibete chinês, no Tibete, vou tirar o chinês, é no Tibete.
No Tibete, boa.
E então estava um indivíduo que estava numa espécie de um átrio, daqueles átrios onde há máquinas multibanco, dos bancos, quando eles fecham.
Sim.
Estava à noite e então aquilo havia uma luz muito forte e ele estava a gravar uma live a cantar e tinha escolhido aquele sítio porque a luz permitia-lhe ter total luminosidade para ele ser gravado. Pronto.
Para gravar um vídeo com mais qualidade.
E ele estava mesmo a cantar, tinha um microfone e tudo, estava a cantar uma canção em chinês, nós não percebemos o que é que ele estava a dizer,
sim,
mas ele estava assim. E é um país onde ainda se tem coisas dessas. Há
mas olha,
certa...
desfaz-me aqui uma dúvida, tu dizes que é um país, a China, com um povo muito acolhedor, são muito simpáticos, mas é um país... com tanta gente, não te olham com indiferença? Ou não és mais um no meio daquela confusão toda, ou não, Bruno?
É assim, eu... Para esclarecer, eu estive basicamente em três sítios na China.
Uhum.
Eu estive em Xinjiang, como eu disse, estive no Tibete e estive em Pequim. Em Pequim ninguém olha para ti. São tantas pessoas que ninguém olha para ti. No Tibete... há mais a questão de olharem para ti se tu estiveres em determinados sítios. Nós fomos visitar um dos mosteiros mais sagrados do budismo, que é o mosteiro de Labrang, que fica em Xiahe, e aí olham para ti porque perguntam porquê é que tu estás aqui. Do género, eles, eu acredito que eles vejam lá aqueles ocidentais muito New Age e que fazem as peregrinações budistas todas, mas nós calhou vir numa altura forte de peregrinação, e a maior parte das pessoas que entraram naquele mosteiro obviamente são no máximo de estrangeiros, são, vêm do subcontinente indiano, alguns por aí, onde o budismo é forte. Aí estranharam, e nós fizemos até umas perguntas muito incómodas a um monge budista, a propósito, nem foi de política, foi a propósito de um globo que eles lá tinham terrestre, que tinha sido pelos desenhos claramente feito depois de 1918, e o monge insistia que o globo tinha sido dado ao mosteiro no século XVII, e nós perguntámos porque é que ele achava isso, e foi o mestre disse, e o mestre estava sempre correto, e portanto não podíamos questionar.
Ah, ok. Tu confrontaste ali o monge com o dogma.
Sim. Sim, eu e mais um amigo meu fizemos isso, e ele aí não achou
muita piada. Ui, onde tu te foste meter.
Exato. Aí não achou muita piada que nós fôssemos estrangeiros e estivéssemos a questionar sobre oriental. Pronto. Mas de resto, as pessoas não olham muito para ti.
Pois.
Eu, por acaso, já estive em países onde o facto de se notar que eu venho, até mesmo dentro da própria Europa, eu lembro quando fui à Geórgia, muitas vezes as pessoas dirigiam-se a nós com aquela ideia de tentar sacar alguma coisa turisticamente. Nos sítios onde não tem na China, por acaso, isso não aconteceu.
Não aconteceu.
Eu me recordo.
Muito bem. Olha, dizias que era um país, do ponto de vista natural, lindíssimo.
Ah, sim. É, não é o mais bonito, mas já falaste no início, é o Quirguistão.
Quirguistão.
É imbatível neste momento. Mas tem zonas lindíssimas. Fomos a um parque, é o parque de... É um parque geológico que tem uma coisa que para mim não era grandemente novidade, eu já tinha visto no Peru, mas são as chamadas montanhas coloridas. Pronto. Mas para as pessoas, a maior parte das pessoas que foram na viagem comigo, aquilo foi uma grande novidade. Parque de Anxia, lembrei-me agora. Aquilo foi uma grande novidade, mas à chinesa as coisas são muito bem organizadas. Tu chegas ao centro de visitantes, és encaminhado para uma caminhoneta e depois aquilo lá, só podes parar em 5 sítios, não podes sair do percurso, e tens três ou quatro caminhonetas que fazem o percurso todo e param nos sítios todos. Portanto, tu entras numa caminhoneta, sais no sítio onde tu quiseres, tiras as fotografias, vês, fazes o que quiseres e depois voltas e esperas que haja outra caminhoneta que te leva a outros sítios. Pronto, aquilo está tudo muito organizado dessa forma. E também
É património da Unesco, estou aqui a ver fotografias.
É património da Unesco,
incrível.
É lindíssimo.
Pronto. Parece uma manta, daquelas mantas da Beira Baixa, mas são montanhas.
Sim. São montanhas com muitos minerais.
Uau.
E a maior parte de minerais que são cristalizados e portanto produzem muitas cores. Como eu disse, eu já tinha visto no Peru, em Pacalpoio, eu acho que é assim que se chama o sítio do Peru, onde eu já tinha visto um fenómeno muito semelhante. E, portanto, eu não fiquei tão surpreendido por causa disso. É verdade que nestas montanhas, em Danxia, há uma maior variedade de cores e o espaço, que é de montanhas com este tipo de fenómeno geológico, é mais extenso. Mas, de qualquer forma, a nível de novidade, não foi uma grande novidade para mim. Continua a ser extremamente bonito. Se as pessoas quiserem pesquisar, aliás, e virem fotos, vão ver que realmente é uma coisa fora do comum e que não se vê em muitos lados.
Muito bem. Chama-se Parque Geológico Shangye Danxia. É isso?
Exatamente.
É.
Sim.
Muito bem. OP da província de Gansu.
Gangju, sim.
Gangju.
Exatamente.
Gangju. Estou para aqui a ler um site, enfim, de duvidosa credibilidade. Peço desculpa. Mas é património.
É património mundial da Unesco.
Património mundial da Unesco. Muito bem. Olha, porquê ir à China, Bruno?
Porquê ir à China? Acho que convém eu enquadrar. Porque,
enquadra.
Porque eu comecei a viajar. As pessoas. Eu por um lado, sou o pior tipo de convidado para este programa, mas por outro lado, sou o melhor tipo de convidado para este programa e vou explicar porquê. Eu não tenho natureza de viajante, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa até muito confortável e escolhi uma profissão, que é a de professor, que não me ajuda nisso, porque me obriga a andar todos os anos por sítios diferentes do país.
Mas tens férias? Mas tens períodos de férias?
Tenho férias, pronto. E o meu... pai faleceu de cancro em 2014. O meu pai sempre foi o tipo de pessoa que não viajou muito, mas porque dizia que estava a guardar as coisas para quando se reformasse. E o meu pai era GNR, portanto na GNR eles têm um processo de reforma que é diferente das profissões, e ele portanto pôde-se reformar um bocadinho mais cedo, porque a idade da reforma. E ele estava com planos de fazer tudo, e depois foi-lhe detectado um cancro no cérebro e ele morreu. E aquilo, obviamente, para além de eu ter perdido o meu pai, houve outras coisas que eu comecei a pensar acerca da minha vida, e eu pensei, eu não vou ser como o meu pai neste aspecto. O meu pai era uma excelente pessoa de muitas maneiras, mas ele adiava muitas coisas para, era sempre, é para mais tarde. E eu não queria ser assim, eu pensei, eu vou viajar. E depois, de certa forma, eu meti na minha cabeça, que havia de também, porque eu tenho um sentido de humor muito retorcido, eu ouvi de gozar com o meu pai, e eu havia de ir aos sítios que eu sabia de certeza que ele nunca na vida iria. Que eram sítios esquisitos, sítios que me deixassem desconfortável, que por mim me deixavam desconfortável, o meu pai ia me deixar desconfortável de certeza absoluta. E portanto, o primeiro sítio, quando eu comecei assim a viajar, obviamente que eu já tinha estado fora do país noutras ocasiões, já tinha ido, por exemplo, a Budapeste, já tinha ido à Suíça, etc. Mas eu escolhi de propósito, o primeiro sítio foi um sítio desconfortável, que foi o Quirguistão. E a partir daí, eu comecei a ir a sítios que as pessoas, quando eu lhes dizia onde é que ia, começavam a olhar para mim de lado ou com medo. Quando eu dizia que ia ao Quirguistão, obviamente eles ouviam isto, pensavam que iam para um país terrorista. E portanto, quando eu decidi ir à China, foi precisamente por um lado, porque eu tinha muita curiosidade em conhecer o país. Eu gosto muito de, quando estou a dar aulas e estou a falar de alguma coisa, gosto de falar com conhecimento de causa.
Pronto. Ah, boa.
E, portanto, eu queria falar disso.
Muito bem.
E por outro lado, eu queria a experiência desconfortável.
Há falta de possibilidade de dar uma aula viva, queres ser um professor vivo.
Exatamente. Quero contar-lhes as histórias, as mesmas histórias que eu estive aqui a contar agora, porque eles também ficam muito surpreendidos.
Boa, boa, boa. Vamos explorar isso na segunda parte, Bruno.
Sim.
Porque estamos aqui a chegar ao final da primeira, vamos abrir o álbum de viagem. Bruno, trazes das tuas viagens, ou trouxeste das tuas viagens algum objeto que seja especial?
Trouxe uma... Eu tenho pedras de todas as montanhas por onde eu passei.
Uau!
Acho que é a coisa mais... Eu não, normalmente não sou muito de comprar coisas.
Okay.
Eu comprei uma vez para uma pessoa, uma pessoa que eu estudava na altura, comprei um globo daqueles de neve, porque a pessoa fazia coleção.
Ah, e aqueles de vidro, Havanas e sim. Parece que neva.
Exatamente, pronto. E eu disse que havia de trazer-lhe um do mais longe possível, acho que foi da China que eu lhe trouxe, pronto. Mas acho que as pedras são a coisa mais estranha, porque eu não sou muito trazer prendas nem nada assim. Nem objetos, mas as pedras eu faço questão porque é uma curiosidade.
Boa.
Que eu
tenho. Está aí em casa numa prateleirazinha...
Sim, então lá uma série de pedras e precisamente a pedra obviamente mais bonita que eu trouxe foi desse geoparque, da apanha do chão, do cristal e trouxe.
Muito bem, estamos à conversa com o professor Bruno Ricardo, fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do fim do mundo, até já.
Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o professor de História, Bruno Ricardo. Bruno, na primeira parte já nos disseste ou revelaste-nos porque é que te transformaste num viajante, teve a ver com o teu pai, que enfim, faleceu mais cedo do que o esperado, esperava ele viajar muito mais e tu abraçaste essa vontade e fizeste viajante. Mas sei que tens um ritual que envolve uma fotografia do teu pai. Que ritual é esse? Partilha connosco. E que até é bastante comovente.
Basicamente, o último ano da vida do meu pai, nós acabámos por andar a viajar muito por zonas de praia, porque ele gostava muito do mar. E há uma fotografia que eu lhe tirei na Costa Vicentina. Eu penso que foi em Sagres.
Em Sagres?
Exatamente. Um banco estava virado para o mar, numa falésia, ele estava sentado, e eu tirei uma foto dele. Ele está do lado direito e o resto é só o mar. Eu acho que é uma foto que evoca muito aquilo que era, acho que era o meu pai. E então eu fiz uma impressão A3 da foto e basicamente todas as viagens que eu fiz eu levo a foto do meu pai e, como eu disse na primeira parte, eu levo, é basicamente uma forma de eu ir aos sítios que o meu pai nunca foi, então ele de certa maneira vai comigo, eu levo a foto, ponho a foto de alguma forma com os sítios onde eu vou como paisagem e tiro foto do meu pai nesses sítios.
É bonito, é bonito.
Sim, eu tenho uma alma sensível, romântica e lírica.
Mantém, porque, como dizia o poeta, o sonho comanda a vida. Oh Bruno, explica-me, falámos muito da China na primeira parte, aliás falámos quase exclusivamente da China na primeira parte, aprendemos imenso, mas eu gostava de perceber, é fácil viajar na China ou não? Apesar desse controle todo e de andares e de teres sido fotografado e flashado e teres sempre dois ou três chineses atrás de ti a fazer de sombra.
Do ponto de vista logístico é fácil viajar na China. A China tem um sistema de transportes públicos muito bom. Eles têm, a partir basicamente do meio do país para leste, têm um comboio de alta velocidade que atinge basicamente os 500 km/h, 500 e tal km/h. Portanto, é relativamente fácil, nunca tivemos dificuldade de deslocação dentro do próprio país. O país onde eu já estive, onde a dificuldade era muito maior. Portanto, acho que até me senti relativamente confortável. Eu fiz duas viagens de comboio noturnas, numa delas, acho que a coisa mais desconfortável que aconteceu foi ter de dormir numa espécie de beliche de seis sítios, eram divisões que tinham beliches com seis camas, e uma pessoa tinha de dormir no meio das outras pessoas, porque aquilo não havia porta, era uma cortina, e então nós sentíamos as pessoas a passar no corredor enquanto estávamos a andar, e eu lembro-me ter adormecido com a minha mochila ao pé de mim, e com a minha máquina fotográfica agarrada ao meu corpo, eu dormia agarrada à máquina fotográfica, e depois quando acordei de manhã, abri os olhos e estava um miúdo, não tinha mais que 3 anos, no beliche debaixo, do meu lado oposto onde eu estava, a olhar para mim e a rir. É das coisas que eu mais me recordo, porque uma pessoa abre os olhos e aquilo parece um bocado, nós, por momentos quando nós acordamos nem sabemos muito bem onde é que estamos,
pois.
E aquilo era tão desligado da minha realidade que ao início eu fiquei assim um bocado confuso e depois lembrei-me, ah sim, estou na China, estou a dormir num comboio.
É, a noção de privacidade dos chineses não é a mesma.
Não é nossa.
Não é nossa, não é?
Não. Eles não têm de todo essa noção.
Então se formos para o subcontinente indiano, aquilo então aí é outra, não é?
Aí é outra completa. É tudo uns em cima dos outros, etc.
Já foste à Índia? Não, ainda não.
Não, nunca fui à Índia, mas conheço quem já lá tenha ido e tenha contado histórias lindas.
Aliás, basta ver, não é? As imagens que me chegam, não é? Aquilo, enfim,
quantidade de pessoas num comboio,
não é? Aliás, há fotografias míticas de grandes fotógrafos. Mas, muito bem, China, vale a pena então viajar neste país. Olha, Quirguistão, também já estiveste neste país, consideras ser um país desconhecido. Sabe-se muito pouco sobre este país, aliás, sabe-se muito pouco sobre muitos países, diria quase a maioria dos países, não é? Mas estamos a falar de um país grande, da Ásia Central. Dizias na primeira parte que aí as paisagens são espetaculares. Espetaculares porquê, Bruno?
Eu nunca estive... Parte das razões também pelas quais eu escolho os meus sítios de viagem tem a ver com fotografia. Eu gosto muito de fotografar.
Ok.
E eu nunca estive num país que fosse tão bonito do ponto de vista natural. Ou do ponto de vista geológico, do ponto de vista paisagístico. Porque, obviamente que a China, por exemplo, tem uma diversidade de paisagens óbvia, porque é um país enorme. O Quirguistão, apesar de não ser um país pequeno, não é nem pouco mais ou menos do tamanho da China. Mas encontra-se nesse espaço de país tantas coisas diferentes, a nível de, montanhas, florestas, lagos, alguns lagos mesmo completamente isolados, lagos glaciares. A maior parte da paisagem do país é um país que tem uma altitude média bastante grande. Eu estive 2 semanas no Quirguistão, em 2 semanas que eu estive no Quirguistão e não vi sequer 1/4 do país. Eu estive num lago glaciar, estive numa base de montanha no sopé de um ponto mais alto do Quirguistão, que é o Pico Lenin, que tem 7 mil metros e tal. E a coisa mais engraçada que eu acho no Quirguistão são Quando eu lá fui, eu fui em 2016, portanto eu não sei como é que aquilo está agora, mas quando eu lá fui aquilo era uma espécie de segredo bem guardado. A nível de paisagem, eu posso comparar aquilo muito entre uma mistura entre o Irão e os Alpes. Porque tem as coisas dos dois lados. Tem aquela espécie de paisagem meio desértica de planalto do Irão, que eu subi muito ao Irão, e depois tem uma zona muito verde, muito montanhosa, de montanhas com cobertas de neve, etc., que eu associo aos Alpes. E quando eu lá fui, aquilo basicamente, os únicos ocidentais, eu apanhei lá por acaso um grupo português, porque nós estamos em todo lado, mas a maior parte dos ocidentais que eu apanhei, que nem são só tão ocidentais, foram israelitas. Aparentemente o Quirguistão é muito popular entre israelitas, não percebo porquê. Ainda apanhámos lá um num hostel e tivemos assim uma hora a falar do conflito israelo-árabe, portanto foi muito engraçado. As opiniões que eles têm, as opiniões que nós tínhamos eram radicalmente diferentes. Mas de resto não se encontra muita gente. A maior parte dos sítios do país não tem população. Os que têm população fora das cidades são aldeias pequenas, e portanto as pessoas não estavam na altura, pelo menos minimamente, contaminadas pelo turismo. Havia aquela sensação de que nós, sendo europeus, provavelmente tínhamos mais dinheiro do que eles, e algumas vezes eles tentavam fazer isso, mas tirando isso eram pessoas extremamente simples, com conversas perfeitamente, nós não entendíamos nem nada, pronto, mas a atitude deles em relação a nós era extremamente simples, extremamente normal, pronto. Não é como em alguns países onde eu já estive, e o exemplo que eu me lembro assim mais paradigmático é o Peru.
Sentes-te um objeto, o turista é um objeto.
Sentes-te um objeto, sim. O turista é um objeto para ser extorquido. E ali, não. Ali não encontravas isso. O Quirguistão, ao contrário da China, não tem sistema de transportes público fora das duas grandes cidades. Pronto. Que são Osh e Bishkek.
Como é que é esta capital, Bishkek?
A capital é uma capital relativamente calma para aquilo que eu estava à espera.
É?
Tem um centro comercial mastodóntico, pai, com 12 andares.
Sim.
E foi uma capital onde eu tirei fotografias de uns desenhos que estava numa escola e um segurança me veio abordar porque devia estar a pensar que eu era pedófilo e estava a tirar fotografias aos miúdos.
Pois, é preciso ter
cuidado. E entre eu não falar russo nem kirguiz e ele não falar inglês, foi muito giro.
Muito giro.
Para nos entendermos. E teve lá chegar, lá vir uma professora que dava inglês e explicou, explica-lhe a situação, mostrou-lhe as fotos e tudo. Ele viu que não estava fotos a miúdos nenhums. E depois deixou-me lá ir embora.
Mas é uma cidade, Bishkek é uma cidade ainda com muita herança soviética, ainda se nota aquele brutalismo.
Principalmente nos edifícios administrativos.
Ah, pois.
Naqueles bairros em zonas mais pobres, onde os prédios onde eles vivem ainda são os prédios soviéticos. Ainda estão, eu não vou dizer que eles estão em pé impecáveis, eles têm obviamente sinal de desgaste, mas ainda estão habitáveis e muitas pessoas habitam aí, e é aí que têm a sua morada. Eu lembro-me também que passámos no cinema principal de Bishkek, onde estava a ver uma grande homenagem, já não me lembro do nome do senhor, mas era o grande nome, era tipo o Manuel Oliveira do Quirguistão.
Ah, ok.
E então, eu e um amigo meu fingimos que éramos jornalistas de uma revista de cinema em Portugal e conseguimos falar com o senhor. Ele falava assim um inglês muito mau. E ainda falámos com ele. Mas também só tivemos tipo um dia. Foi um dia em Bishkek que deu para isso, deu para apanharmos um atentado terrorista na embaixada chinesa,
justamente
os iugures. Eu mal sonhava que uns anos depois eu ia estar com eles. Mas aconteceu um atentado e o trânsito na cidade ficou todo desorganizado.
Mas tu assististe ao atentado? Não.
Não, vimos o atentado. Mas ele não aconteceu muito longe de onde nós estávamos. Pronto.
Ah, imagina a aflição.
Sim, levou a alterações, bloqueios de estrada, umas coisas assim, pronto.
Portanto, não, dizias que o Quirguistão é um país que não tem transportes, portanto, como é que se viaja neste país da Ásia Central, Bruno?
É uma questão de negociação. Hoje em dia, do que eu sei, já há empresas que fazem este serviço.
Ok.
Mas a maior parte das pessoas que oferecem transporte, e eu não estou a exagerar, oferecem transporte a um determinado preço. E nós dizemos... ok, queremos ir a X sítio, mas temos de nos fazer entender. Basicamente temos de escrever num papel o sítio, colocamos o preço à frente e depois o homem aceita ou não, nós dizemos quantas pessoas é que vão, ele tem uma carrinha e depois, ok, ele naquele tempo, ele vai nos levar ao sítio que nós queremos. No primeiro dia que chegámos, nós aterramos em Bishkek e depois metemos numa carrinha para fazer uma viagem para aí 10 horas, até Caracol, acho eu. E só que aquilo, obviamente, o homem que tem de rentabilizar. E, portanto, ele, enquanto nós estamos, ele basicamente vai apanhando pessoas pelo caminho. As pessoas que querem simplesmente ir para a aldeia seguinte, então combina um preço e numa carrinha onde cabem 8 pessoas, eu contei, okay. A certa altura estávamos 16. Acho,
portanto,
portanto não é alugar a carrinha exclusivo.
Portanto, tu achas, tu alugas a carrinha a achar que vais fazer serviço alto para pendular e afinal vais parar em todas as estações.
Não, vais parar em todas as estações apiadeiros. E aquilo não há estações nem apiadeiros sequer. Porque as pessoas,
pois é,
que estão
tudo informal, não é?
Num sítio qualquer,
pois.
Levantam o braço porque apanha a boleia e entra. Pronto.
Mas paga-se, pois, isso, paga-se, claro.
Paga-se. Uhum. Depois desse primeiro dia já tivemos o cuidado, em vez de alugar carrinhas, alugávamos pessoas que tinham carros.
Ah.
Então assim já íamos só nós.
Uhum.
Mas também aquilo, pá, 40% das estradas são alcatrão, o resto das estradas são estradas de montanha, terra batida, às vezes nem sequer terra batida, é mesmo pedra. E chegámos a andar num pedaço de estrada que é considerado um dos troços de estrada mais perigosos do mundo. Estava a cair granizo à bruta e nós estávamos a olhar uma estrada que só fazia S's por uma montanha abaixo. E quando nós saímos de um dos lugares mais bonitos onde eu já estive, que é o Lago Song, e então tínhamos de ir para a cidade, e a metade do caminho era feito pelo meio da estepe. Pronto, não tenho maneira melhor de escrever. E depois tinha-se de subir até uma parte de montanha, tinha-se de descer depois essa mesma montanha e chegávamos à estrada de Alcatrão. E essa parte foi assim um bocadinho perigosa, porque estava a chover, estava granizo. Como esse lago ficava aos 3 mil metros de altitude, eu posso descrever aos ouvintes que basicamente nós chegámos ao sítio a um fim de tarde, estava sol. Eu lembro-me de andar de shirt, fomos dormir e quando acordámos no dia a seguir havia uma série de montanhas à volta do lago que estavam todas cobertas de neve.
Uau!
Pronto. E foi a alteração de tempo que houve de um dia para o outro.
Pois, é mesmo, isso é mágico, não é? Ver, assistir à mudança da paisagem é espetacular.
Sim, foi lindíssimo. E eu tinha acordado com outro amigo meu propositadamente para aí às 6 da manhã para tirar fotografias, para depois não atrapalhar os horários e tudo. Epá, foi lindíssimo, havia manadas de cavalos selvagens que estavam a pastar à beira do lago. Nesse dia tirei fotografias mesmo muito bonitas.
Boa.
Gostei muito. Por isso é que eu digo, é um dos sítios mais bonitos onde eu já estive, esse lago.
Esse, como é que se chama? Lago?
Lago Song. É Song Kol, mas Kol em quirguês quer dizer lago, portanto é Lago Song, basicamente. É como o Saara, deserto do Saara é basicamente deserto, porque Saara em berber quer dizer deserto.
Muito bem.
É então, deserto.
Tu és professor de História, Bruno Ricardo.
Correto, sim.
De que anos?
Este ano especificamente, porque todos os anos muda, sou professor do 9º, do 10º e do 11º. E tenho uma turma de ensino profissional também.
Ah, boa. De que forma é que as tuas viagens ajudam o Bruno Ricardo, professor de História?
O Bruno Ricardo ajuda o Bruno Fernandes, professor de História. Que é o meu apelido. Curiosamente, é o apelido da minha mãe, não é o apelido do meu pai. E eu ajudo na quantidade de histórias que eu tenho para contar, mas também no próprio conhecimento de causa que eu lhes posso dar. Porque uma coisa é um professor estar a falar de uma coisa por alto e outra coisa é o professor dizer que já foi àquele sítio e, portanto, vai falar.
Boa.
E os alunos ganham outra atenção. E eu acho
cativa,
que
eles, não é? Cativa.
Sim, cativa. Cativa um bocado, trago às vezes em certos, principalmente em história do século XX, em alguns sítios onde eu fui, trago fotografias, etc.
Boa.
E os alunos têm sempre muita curiosidade quando eu começo a dizer que fui a X sítios, eles começam a perguntar coisas sobre o sítio, como é que se lá pode ir. Pronto. Cria sempre uma ligação com os alunos e leva-os a... até ficarem mais curiosos em conhecerem outras realidades. É isso sempre que eu tento dizer, é que é ótimo conhecer outras realidades, seja para o bem, seja para o mal. Se for para o bem, aumenta-nos o conhecimento, se for para o mal, aumenta-nos o conhecimento na mesma. Quanto mais não seja, por exemplo...
Para não voltarmos a errar, não é?
Exatamente, tipo no caso da política atual, quando se fazem certas propostas acerca de países, quando faz, por exemplo... partidos em Portugal têm propostas a roçar o totalitarismo, eu por já ter estado na China 2 semanas e saber o que é que... E só ter tido uma experiênciazinha muito pequena, portanto eu não vivi lá, só lá estive 2 semanas, eu sei que aquilo não é para mim, não é mesmo
pois,
de todo.
Pronto. Exato.
Novamente, o que eu disse ao início, se querem conhecer uma ditadura, vão à China, estão perfeitamente seguros agora. Vão avisados com uma ditadura. Pronto. Isso é sempre muito útil também para explicar aos miúdos e ganha mais credibilidade, as coisas que eu digo ganham mais credibilidade. Quando eles sabem que eu fui ao sítio e vivi de facto a experiência. Pronto. É uma coisa muito humana isto.
Isso é bom.
Nós confiarmos mais em quem viveu a experiência do que uma pessoa que está a falar feita papagaio de uma coisa que leu.
É verdade, é verdade. Um dos problemas da história, acho eu, não sei, nunca estudei história, mas na ótica do antigo aluno, era a régua do tempo, não é? é uma coisa muito diáfana. Um século pode ser muito, mas também pode ser pouco, não é? E se calhar um professor viajante ajuda a contextualizar melhor a realidade histórica aos alunos que têm ali diante dele, ou não, Bruno?
De certa forma...
Bruno Fernandes, professor.
Bruno Fernandes, sim. Eu também sou Bruno Ricardo, atenção. O nome que eu tenho nas minhas redes sociais, precisamente para os meus alunos não me procurarem.
Mas agora é o Bruno, agora pergunta ao Bruno Fernandes, professor.
Tem uma relação com o tempo e da maneira como explica o tempo aos alunos, que é um bocadinho complicada, porque eles não têm muitas vezes a noção do sítio onde estão na história quando eu lhes estou a explicar. E um dos grandes problemas que eu tenho é precisamente fazer-lhes ver que isto é, a história é sempre uma evolução de factos que levam a sítios. E que mais fácil de custodar ou empinar datas de história, perceber a lógica dos acontecimentos, poupa-lhes muito trabalho a estudar. E isso implica o tempo. Quando eu lhes falo de viagens, muitas vezes... eles acho que ganham mais noção de espaço porque os programas de história em Portugal são muito eurocêntricos. Por um lado, porque nós estamos na Europa, mas por outro lado, tira muito a noção, primeiro, de complexidade de outras civilizações.
É
parece
verdade.
Que no outro lado não se passava nada. Não
Exatamente.
E por outro lado, tira-lhes muito da noção também de tempo. De onde é que a história começa, onde é que a história acaba, as coisas que estavam a passar paralelamente, por exemplo, quando estamos aqui a falar dos romanos, que havia, por exemplo...
Pois é, por exemplo, quando nós falamos dos nossos descobrimentos, ter interrompido, quando nós falamos dos nossos descobrimentos, dá a ideia que não aconteceu mais nada no mundo, mas aconteceu, e muito, não é?
Os descobrimentos são um termo estúpido.
Pois, isso é outra discussão.
A maior parte das terras já estavam ocupadas por outras pessoas que tinham civilizações complexas.
Exato.
Por exemplo, nós... Ou então já estavam cartografadas em mapas. E há uma certa noção também do outro lado. Pessoas, por exemplo, dizem que os portugueses têm culpa da escravatura. Os portugueses não têm culpa da escravatura no sentido em que os portugueses basicamente tornaram global numa atividade que já acontecia em África,
Exato.
Por reinos africanos. Portanto, nós perdemos muito por isto, perdemos muito a noção das complexidades e nuances da história. E isso para mim é grave, porque depois... simplifica muito o discurso em torno da história e é sempre um discurso importante porque, de certa forma, valida certas ideias de forma falsa que se as pessoas, por exemplo, viajassem e conhecessem outras culturas e conhecessem mais mundo,
aprenderiam
se calhar
muito.
Tinham mais dificuldade em aceitar ou, pelo menos, faziam perguntas, no mínimo,
Exatamente.
Que é a coisa mais útil que se pode fazer.
É verdade. Olha, fica esse bom ensinamento já na reta final do programa. Vamos fazer check-out, Bruno?
Vamos.
Vamos embora. Vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
uma máquina fotográfica e um livro.
Boa. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi, Bruno?
China. Eu tive de preencher um inquérito de 5 páginas sobre até o cadastro criminal dos meus avós, para me passarem um visto.
Ui. A viagem com mais peripécias que realizei?
Apesar do que eu contei da China, foi do Quirguistão.
O que é que aconteceu?
No Quirguistão é uma espécie, a partir do momento em que sai das cidades é um faroeste. Eu cheguei a andar em estradas onde andavam 6 carros ultrapassaste ao mesmo tempo em sentidos opostos.
Ui.
É uma selva, é mesmo.
Medo.
A refeição, muitas histórias desse
género. A refeição mais estranha que comi?
Aquela que eu não sei o que é que comi. Ah, uma coisa, a propósito de refeições, na minha mala também vai sempre uma lata de atum.
Ah, é o
eu sou muito esquisito a comer, eu tenho sempre um SOS. No Quirguistão e na China há muitos restaurantes onde tu não tens... que traduções, só tens a imagem.
Portanto, não sabes o que estás a comer.
Exatamente.
E qual
o que está na imagem vai aparecer. E há coisas que eu não sei o que é que comi na China e no Quirguistão.
Vale mais ficar na ignorância às vezes.
Vale mais ficar na ignorância.
Exatamente. A recordação de viagem mais cara?
Talvez e não foi muito caro, acho que em português, em Portugal seriam 5 euros ou 6 euros, foi um echarpe de cachemira que eu trouxe da China para a minha mãe.
Olha, gostava de viajar com...
Daqui a uns anos a minha sobrinha, que tem neste momento 5 anos, e eu gostava de viajar com ela.
Uau.
Ou então com alguns amigos meus que andamos sempre a combinar fazer viagens e nunca... porque eu tenho férias muito especificamente em certas alturas do ano, acaba por nunca acontecer.
Bruno, já estamos a chegar ao fim. Qual foi a música que escolheste?
Eu escolhi o tema Timelapse, do pianista Ludovico Einaudi, porque é um tema que eu ouço sempre em viagem quando estou em fotografar.
Muito bem.
Que me inspira muito e a ver o mundo de uma determinada forma.
Mais calma e reflexiva.
Sim.
Bruno, Ricardo ou Bruno Fernandes, foi um gosto, obrigado.
Muito obrigado pelo convite, João.
Ora essa, boas aulas e boas viagens. Continua a ensinar o mundo às nossas crianças, eles bem precisam. Muito obrigado, Bruno.
Nada, ora essa. Obrigado, meu.
Ludovico Einaudi, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso hoje 8 dias, já sabem. Sejam bons e boas viagens.